tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência de seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, dividindo o mesmo entusiasmo. Que bom, que bonito.
Opa, e aí galera da Audiotivo.com? Eu sou Priscila Moraes e tô entrando em campo com o seu Futebol e Mulher, programa de análise tática e estética da Web Rádio Brasileira.
Que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, de aplauso e mais. O time jogando pra frente, o que podia querer acontecer.
Futebol e Mulher tá começando. E tá começando bem recheado, hein? Aqui do meu lado. Não é do meu lado, é do meio. Maria Luísa Viana tá aqui comigo. E aí, Malu, o que, que a gente vai falar hoje?
Oi, Priscila, ouvinte da Audio Ativo. Hoje o programa tem bastante coisa, já fala principalmente da janela de transferência que terminou aqui para os clubes brasileiros e que teve novidade boa, principalmente para o Flamengo, a gente vai comentar mais um pouquinho disso.
Beleza, beleza. Marcela Marta, a voz mais bonita da Web Rádio Brasileira. Fala, Marcela.
Beleza, Priscila. Programa bom hoje, vamos falar também do início da temporada europeia. Hoje começa o campeonato alemão, campeonato inglês maravilhoso, já começou semana passada, vai entrar agora na segunda rodada e a gente vai falar um pouquinho aí, né?
Maneiro, cara.
Vai começar a ficar bom.
Camila Nogueira, a queridinha do esporte brasileiro. Fala aí, Camila.
Fala aí, pô, obrigada. Então, óbvio que a gente não vai deixar de falar sobre o campeonato brasileiro, essa rodada tem jogos importantes. Botafogo e Avaí do G4 e o clássico carioca, que eu acho que tá mobilizando bastante gente aí.
Beleza, então. Esse é o seu Futebol é Mulher, que tá começando agora e cheio de conteúdo hoje, hein? É isso aí, galera. Vamos começar agora falando de coisa nova, né? Coisa que a gente ainda não falou aqui porque ainda não tinha começado. Mas, meninas, campeonato europeu tá chegando aí. Os campeonatos na Europa estão chegando aí. Pra começar, a gente vai falar de um campeonato que vai começar hoje, que é o campeonato alemão. Que é bem bacana, né? Tem vários timezinhos bons, né? Pra ser bem simpática, né?
Ah, não. Eu acho um bom campeonato. Tem crescido muito aí nos últimos anos, trazendo bons jogadores, tendo bons times. E eu particularmente gosto. E eu acho que esse ano também vai ser um ano importante. Veio gente legal. Raul, Bala, que o Bayern de Munique manteve a galera, o Miller, o Ribéry. Acho que vai ser bacana.
Só pra dar uma organizada no pensamento da galera que tá ouvindo a gente aí na Audioativo, lembrando, www.audioativo.com é o nosso site, www.twitter.com/futebolemulher e www.futebol-mulher.blogspot.com. Caralho!
Aê! Em breve o canal de televisão aí pra fechar o circuito.
É, fiquei treinando o tempo todo. Mas olha só, galera. Organiza o pensamento da galera aí, Malu. Quais são os destaques do campeonato alemão?
Olha, no campeonato alemão, o Bayern continua sendo pra mim o favorito, óbvio. Porque ele conseguiu manter o time que foi campeão da temporada passada. Só que é um campeonato que tá crescendo bastante, nível de competitividade. Ele é muito bem organizado, produzido. Então, o Bale, como a Camila falou, tá voltando pra Alemanha. Manteve o Miller. A base da seleção alemã joga nesses clubes alemães. Então, acho que tem tudo pra ser... Começa hoje com o Bayern e Wolfsburg. É. O campeão Wolfsburg defendendo a temporada.
É o último campeão contra o penúltimo campeão. Exatamente. O Bayern e o Wolfsburg foi o campeão da temporada retrasada, que manteve também bastante gente do time.
E tem bastante brasileiro jogando na Alemanha também. Tem o Carlos Eduardo que foi convocado. Tá?
Carlos Eduardo foi convocado, joga.
Tem
o
Renato Augusto lá.
Grafite continua no Grafite. No
crack.
Cícero também no
Crack.
O Wesley foi pro Werder Bremen.
Bremen que perdeu o Ozil essa semana agora pro Real Madrid, né?
Mas e o Ezio ou Ozil?
O Ezio, pra resumir.
Segundo, não é o Ezio.
Eziozinho.
Ezio.
Vai, Oziel, chama de Oziel.
Não, o Ozil, eu acho que tá tudo em casa, né?
Joga pra caramba esse maluco, né, cara?
Joga.
Muito bom, joga muito, joga
orgulho
muito.
Orgulho da mãe dele.
É o mágico de Ozil.
Tinha que ser, como botafoguense, tinha que fazer uma brincadeira com o nome do jogador.
Não fui eu que inventei isso.
Tá bom, chega. É o legal, assim, do campeonato alemão, porque tem muito destaque estético, né? Diferente do nosso campeonatozinho aqui.
Tem destaque estético legal e tem destaque estético negativo. É porque o Ribéry joga lá, né?
Vamos aí começar, então, do destaque...
Bom.
Positivo,
pô,
positivo.
É positivo. Acho que o destaque estético ruim, acho que é legal pro final, né? Fala aí. O destaque estético positivo, pra mim, é o que a gente tava conversando antes. O Bala, que é um destaque maneiro, né?
É, exatamente. É um destaque... Voltou agora, capitão da seleção alemã, né? Não sei como vai estar futebol, porque ele foi, tava machucado, né, e tal, não sei o quê. Mas é um destaque estético considerável, assim.
Ele tava
não.
parado quanto tempo, gente?
Ele se contundiu no último jogo Chelsea da temporada, que eu acho que foi o começo...
Final da FA Cup.
Final de maio. E ficou parado esse tempo.
Desde então.
Voltou pro Leverkusen, que foi o time que revelou ele, que o Leverkusen também tem um bom time, assim.
Renato Augusto.
Vai disputar ali as posições lá
que
em
fez
cima.
Um golaço no 11-0 lá.
O Renato Augusto podia entrar no destaque negativo, né?
Ele é feio, tadinho, ele parece
Frankenstein. Mas o Bala que salva ali a equipe, né? Consegue neutralizar.
Não, e fora isso tem o Podolski, né?
Podolski? Não dá pra deixar... Não,
a gente só falou do Bala que ele é mais velho que o Podolski primeiro, né? Porque o Podolski merece um
destaque. Não, o Bala que é mais bonitinho.
É mais bonito, mais classudão,
assim. Eu fico no time do Podolski.
Olha que eu não gosto de louro, cara, mas eu olho o Podolski.
Os alemães são bonitos.
Seria um bom genro pra senhora, hein, mãe?
Que mas é engraçado, você vê o jogo da Alemanha, tem vários bonitos, só que você nunca, tipo, você lembra quem é, porque todos eles são iguais, tem um nome esquisito, então...
Ah, eu vou assim, falar que eu acho...
Tem o Raul, que tem gente que acha bonito, que foi agora pro Schalke. Eu não acho mais, né?
Eu vou falar que eu acho o Friedrich bonito, viu?
Ah, eu também acho.
Ele é bonito.
É, o Friedrich...
O Batstuber joga, não é? Também,
o Friedrich foi pro Wolfsburg.
Ah, tá vendo?
Não, tem o Batstuber também, que é bonito.
Batstuber é bonitinho. Bonitinho.
Batstuber é do Bayern.
Tem muita gente bonitinha, mas também tem muita gente que faz muita coisa errada nesse campeonato alemão, né? A gente pode falar que é um destaque estético, não estético, e é um destaque...
Que além dele ser feio, ele ainda faz coisa... Merda não, Priscila. Não tá.
Ele tá fazendo...
Besteirinha.
É, beleza. Ele tá... Então, pra quem não sabe, Ribéry tá no meio de uma confusão aí, no meio de uma polêmica. Ele tá deu pra pegar... Como é que eu falo essa palavra?
Acompanhante de luxo, menor de idade.
Acompanhante de luxo, menor de idade. Exatamente, Maria Luísa Vena. Conta para os ouvintes aí.
Ele e o Benzema do Real Madrid, eles estão passando por um processo, talvez, né? Na França, porque de terem se envolvido com acompanhantes de luxo, menor de idade. Só que o negócio é que... A menina foi e falou, né? E engraçado que ele tem uma mulher... A esposa do Ribéry é muito bonita.
Como? Não pode.
Assim, claro muito bonita pra né, ele, Priscila. Porque, ó...
Você não lembra das namoradas do Amaral?
Larjan, né, Camila?
Clássico.
Larjan. Mas... Gente. E aí eles estão passando por... E teve até um negócio que o Bayer falou que não ia liberar o Ribéry pra ir depor na França, porque isso não tem nada a ver com o clube. Um negócio desse.
Ah, então ele que se vire, né? Porque ele que fez a merda, ele que...
Mas
desculpa,
ele é o nego... Ele que fez ama ele lá, né? E tem uma estátua de bronze em Munique.
É mesmo, né?
Aham.
Cara,
lindíssima a estátua.
Não deve ter inseto lá, né? Porque...
Espanta, é verdade.
Acho que eu vou botar uma estátua do Ribéry lá em casa também, né? Tem muito mosquito em Jacarepaguá.
Espanta ladrão também. Põe
ladrão,
na porta.
Ladrão, pode crer. Caraca, Malu, você é muito inteligente. Gostei.
Muito empreendedora.
O Benzema também tá nessa, né?
Tá.
Tá fazendo
só que ele é do Real Madrid, a gente fala depois.
Ah, tá.
Quando começar o campeonato.
Hoje, na verdade, né? Então, falando em campeonatos na Europa, outro campeonato que vai começar é o campeonato inglês. Porque
começou, já começou, na verdade.
Começou semana passada, né?
Final de semana passada,
agora vai pra segunda rodada. Então, o que dizem por aí é que o campeonato alemão é o próximo inglês, né? Já que a gente tá falando do campeonato alemão, o inglês, então vamos falar do inglês, que é alemão, que na verdade vai ser um inglês um dia.
Porque o campeonato inglês, na verdade, é considerado o melhor do mundo, em termos de competitividade, qualidade, dinheiro, os times, a liga, é todo muito bom. E o campeonato alemão, eles estão vendo agora como o próximo campeonato inglês, vai ser um campeonato que vai competir,
né,
em termos de destaque mesmo com o campeonato inglês, porque são duas fórmulas um tanto quanto diferentes e vai ter esse embate entre qual... É a fórmula que vai predominar na Europa. Os ingleses estão até começando a ficar preocupados com isso, que eles estão com medo de começar a perder importância para o campeonato alemão. Tá ficando muito forte. Nos últimos anos, o campeonato alemão tem realmente... Principalmente com a campanha da Alemanha na Copa esse ano, e a base da Alemanha joga toda na Alemanha, eu acho que o campeonato vai ganhar muito destaque esse ano.
Porque muito tempo foi meio preconceito com o futebol alemão, né? De achar que era coisa trucada, e agora tá mudando isso.
É.
Ah, bacana. A Alemanha tá em alta.
E o bom é que o campeonato inglês, ele tem muito time bom, né?
O inglês ainda é soberano.
É, né? O diferencial do campeonato inglês.
Você vê até pela campanha que os times geralmente fazem na Liga dos Campeões, que sempre chegam alguns ingleses, sempre chegam fortes. E esse ano eu acho que de novo vai acontecer. Porque tem, fora os times grandes, tirando o Liverpool, que não se reforçou tanto, não sei, vamos ver.
Não, o Liverpool conseguiu manter os dois principais jogadores.
É, mas você vê que na temporada passada foi decepcionante. Então acho que tinha que se reforçar mais.
Mas acho que a principal vitória do Liverpool.
Mas não tem dinheiro,
foi...
o clube tá passando por um problema. Tá, sim, então, vendido,
o tirando o Liverpool, que eu acho que ainda a gente tem que esperar pra ver o que vai rolar. Os outros eu acho que vão de novo fazer ir bem e tal. O Chelsea manteve a base, o Chelsea tem um timaço, né? Manteve a base, o Manchester também manteve a base, ainda reforçou daquele tipo que o Alex Ferguson
gosta. O Arsenal é o Arsenal, começa bem, depois se machuca, tem uma departamento
médico. Porque o Arsenal sempre tem aquela coisa dos garotos, então a gente tá esperando pra cá, assim.
Aliás, como é que tá o time, como é que vem o time do Arsenal agora, nessa temporada?
Cara, eles vêm com uns garotos que já estavam lá.
Estão amadurecendo, né?
Como aquele, o francês, o Nagy, por exemplo.
Tá
machucado.
Se machucou.
Jogou a última partida. Contratou um garoto que foi muito bem pelo Bordeaux, o Chamac, para ser o centroavante do time.
O Wenger traz um monte de francês, né?
Ele conseguiu
mas
ganhar.
Mas o Chamac não é francês, não.
Não, mas ele joga pela França. Ele sempre
olha
o time da França.
E o Arsenal ganhou a queda de braço com o Barcelona para ficar com o Fábregas, né?
Eu gosto dessa política que o Wenger põe de querer contratar garotos para ver, para desenvolver o time. Várias vezes não dá certo, mas às vezes dá. Então eu sou a favor. Eu acho que o Arsenal vai vir forte. Apesar do Chelsea, pra mim, sendo o favorito ali pra.
É porque eu acho que é limite competitivo. O Arsenal perde nisso, porque ele, além de ter. Eles sempre se machucam.
É.
Começa assim, é o futebol mais bonito da Premier League. Não consegue. E não. E você pega um time como o Chelsea, que são os caras que são muito experientes, então.
Não, e fora.
Só lembrando pra galera que tá ouvindo aí que pode não saber, o Chelsea é o
atual campeão,
né?
Da FA Cup e da Premier.
Da Copa da Inglaterra e da.
Tanto que foi ridículo. Que geralmente tem o campeão da Premier joga com o campeão da FA Cup
o pra disputar
a Supercopa. É.
Community Shield.
Tipo a Supercopa. E foi
Nossa,
o Manchester United foi
de
o
novo.
Segundo.
Como é que é isso daí?
O campeão da Premier League joga com o campeão da FA Cup pra disputar, tipo, a Super Taça. Que todos os países têm isso. Só que, na última temporada, o Chelsea ganhou os dois. Então, quem jogou foi o Manchester United, foi o vice.
E o Manchester United ganhou.
E o Manchester United ganhou no final, mas ele não foi campeão de nenhuma das duas, nem era pra estar lá.
Ou seja, isso é uma confusão, né?
Fora... Falei.
Não, é porque eu ia falar que o time sensação da Europa nessa temporada, em termos de contratação, foi o Manchester City, né?
A gente despejou mais, né?
Foi o time que
como é que eles vão fazer.
Desequilibrou o mercado financeiro do futebol na Europa, contratou 1,5 milhão de jogadores de todos os times, jogadores muito bons, contratou
muito
Boateng,
bons.
Contratou Davi Silva, contratou o Balotelli, que até fez gol nesse jogo no meio da semana.
Fazendo gol.
Contratou o Yaya Touré.
Boateng é o Prince que vocês estão falando.
Não,
o outro.
Jerome.
O que era lateral esquerdo da seleção alemã.
Jerome
que jogava pela Alemanha, não o Digano.
Exatamente.
Aliás, o Digano eu acho bem mais bonito.
Mas o Digano
Prince tá no Milan.
Não, o
Digano
é da Alemanha.
Não, ele acabou de se transferir pro Milan.
Pro Milan.
Eu acho o Prince muito mais bonito que o outro.
Pode ser.
Aquele que tem a tatuagem de uma gordinha.
Do cartel. Eu acho que o príncipe tem um estilo, né?
Tem um estilinho, Sei lá, acho também. Você gosta de jogador de Gana, normalmente aquele negão.
Ele, o nome dele também tem uma coisa artística.
Kevin Prince.
Boateng.
Ele parece de um cartel do México. Eu olho pra ele, pra mim ele é tipo um cartel.
Tem cara.
Mas na Premier League, fora os grandes, como a Marcela falou, o Manchester City também vai vir
pesado. Tem o Tottenham, né?
Porque manteve o Tevez ainda, tem o Adebayor. Tem uma galera boa no Manchester City. No Manchester City tem um elenco. Você vê que no banco de reserva tem gente muito boa.
Aliás, o bom de ver, de assistir esses campeonatos, é justamente isso. É a quantidade de estrelas que ele tem.
É, exatamente.
E o Manchester City contratou o Milner agora essa semana.
O Milner. Eles fecharam?
Acho que fechou.
E ele tava onde?
O Aston Villa.
É um da seleção inglesa também.
É, um dos poucos que conseguiram mandar relativamente bem durante a Copa na seleção.
Eles contrataram bem. E o Tottenham manteve o time. O time do Tottenham já era bom. Tanto
foi
que
o time
conseguiu,
que sensação da última
tanto que temporada. Conseguiu vaga na Liga de Campeões. Manteve o time. Contratou um ou outro reforço, como o Sandro. É um time que vai, eu acho que vai dar trabalho também pros grandes, pros principais, né?
E agora tem a segunda rodada. Esse começa no final de semana. Né? É, amanhã? Começa amanhã, amanhã, sábado, domingo e segunda-feira. E na segunda-feira tem Manchester City e Liverpool. Ah, essa tabela do Liverpool muito tá grata, né?
É, do
começou...
Manchester City também, que é o primeiro jogo.
Pois é, contra o Tottenham.
Fora
e agora
de casa.
Foi um jogaço esse jogo.
Foi
o Tottenham
era
pra ter ganhado esse jogo.
É. Aliás, vamos destacar que o goleiro do Manchester City...
É, o Joe Hart, que é o futuro da seleção inglesa.
Mandou muito bem. E pode até ser citado aqui como destaque estático. Bonitinho
pode,
ele,
pode
né?
Pode, estar.
Bonitinho.
Você viu que...
Foi pego de calça riada. No...
Ele tirou a calça no meio do estacionamento. Pareceu de cuequinha.
Uma cueca box listrada.
Achou assim. Que ninguém
tirou
tava vendo.
Tirou a calça? Por que ele fez isso, gente?
Ele
tava, não, tirou a calça, ele tava trocando, eu acho. Botando uma bermuda e tirando a calça. Só que ele fez isso no meio do estacionamento.
De treino.
Vou falar que eu aprovo o jogador de futebol achando que qualquer lugar é banheiro, pode tirar a roupa no meio do estacionamento.
Ainda mais europeu.
Agora.
Ah, cuequinha de respeito.
Por mim eles podem. Por mim é tranquilo, assim. Não me importa. A
cuequinha era respeitosa, mas era respeitosa.
Não, era respeitosa, era tranquilo.
Enfim, né? O campeonato inglês tá prometendo essa.
O bom do campeonato inglês, que além de jogão que a gente pode ver, é também destaque estético.
Ah,
né,
100%.
Não, né? Você quer que eu fale?
Não, Marcelo, eu não quero que você fale agora. 5 minutinhos daqui você fala. Tá bom, Marcelo, fala agora. Qual é o seu destaque estético?
Deixa a Malu falar, vai, Malu.
Não, eu ia falar que o campeonato inglês, ele tem muito... Você pode falar do futebol e tem muita, sempre muita coisa acontecendo em torno, assim, tipo... Ele sempre tem muito problema.
Até porque a imprensa
muita polêmicazinha,
né? É. Até porque é isso que eu ia falar. A imprensa de lá, ela é muito cavadora,
assim,
né?
Ela gosta muito de pegar a vida privada.
É. Jogador de futebol na Inglaterra é estrela.
É tipo,
celebridade de cinema mesmo.
A última boa nova pra gente, porque tem fofoca pra falar, na verdade, é o Cole, né? O Joe Cole, que foi pego aí por excesso de velocidade. Excessinho. Uma diferença mínima de 100 milhas só, né?
Eu achei isso estranho, porque a notícia falava que ele tava numa rodovia. Geralmente as rodovias lá são alta velocidade, sabe? Mas...
Só pra deixar o nosso ouvinte aí a par da notícia, ele foi pego por excesso de velocidade numa pista de 70 milhas por hora, por hora, né?
Eu acho que 70 quilômetros por hora.
70 quilômetros.
Não, tava em milhas lá.
Mas 70 eu acho que era convertendo já por quilômetro por hora.
Na verdade ele foi pego a 170.
Um pouquinho só.
Acho que ele tava com pressinha só. Sei lá, queria o banheiro, talvez.
A vida do Joe Cole tá uma beleza, né? Começou o campeonato inglês sendo expulso. Cartão vermelho direto, mas parece que vai pegar 3 jogos de suspensão.
Perdeu o pênalti agora de motorista.
Perdeu tudo.
Começou bem.
Inverno astral.
Começou bem.
E sendo que ele... Tipo, o Chelsea... Vai embora, a gente não quer mais
Botou
você.
Botou na rua. É. E ele, na pré-temporada, ele jogou bem.
Pelo Liverpool.
Entendi.
No Liverpool.
É legal porque, assim... além dessas fofoquinhas que a gente tem e tal, apesar do cara, sei lá, ser perseguido... E ser meio que uma estrela lá, ele tá faz um bom futebol razoável, assim, né? Uma coisa
quando
que.
Quando ele não é expulso?
Quando ele não é. Ah, mas aí não consegue
não, ele,
fazer
ele
o trabalho dele.
Ele é o cartão
né?
vermelho da carreira.
O problema dele é que ele se lesiona muito, né?
Ele é muito gelinho de vidro.
Agora, ele, por exemplo, no Liverpool, achei que o Liverpool fez uma boa contratação.
Porque
ele não tava sendo aproveitado do Chelsea.
E
o Liverpool precisa.
Ainda acho ele melhor que o Benayon, que foi.
Ah, horroroso.
A troca do meio, achei que o Liverpool foi bem. Tirando essa questão das lesões que o Diogo.
Mas, gente, o Liverpool, o auge do Liverpool foi mandar o Fabrício e contratar ele de novo. Eu achei isso incrível.
Lateral esquerdo, mercado.
Foi a melhor contratação.
A gente não quer você. Aí viu que não tinha mais ninguém, então você volta. Pagou 2 vezes, tá entendendo?
É engraçado, e rolou um boato também que o Fernando Torres também tinha perdido a carteira. Só voltando ao assunto do excesso de velocidade, né? Fernando Torres que...
Liverpool tá aceleradinho, né?
Tá.
Não, mas é... Porque saiu uma foto na internet que parecia que ele tava sendo parado por um policial, um carrinho humilde, sei lá, um Porsche, humilde.
Não, aquele Aston, não sei o que lá.
Aston Martin.
Isso. Aston Martin.
Humilde o carro. E parecia que ele tava sendo parado.
Mas a garotada daqui também tá com os carrinhos já.
O Neymar tem um Volvo. 18.
É, exatamente. Eu não achei botar um Volvo
aqui
no mundo.
Aqui o pessoal também não fica...
Não, mas peraí. Por que um Volvo?
Porque o
Volvo é um carro muito bom, mas é um carro geralmente gente mais velha, assim.
Carro
eu achei que ele fosse pegar um Audi.
Ele tem bom marca.
Não, mas um Audi. Eu não entendi pelo... É um tiozão
tá
do Volvo,
batido,
é o carro mais seguro do mundo.
Audi todo jogador
mas,
de futebol
enfim,
tem. Continue, Marcelo.
Prossiga.
Não, mas ele divulgou através da sua assessoria de imprensa e o jornal até fez uma correção depois, que na verdade ele tava sendo incomodado por pessoas seguindo ele, achou que tava sendo seguido por um carro, não sabia o que era, parou, chamou um policial que tava passando pra ver qual era a situação, o outro carro parou também, os dois depois seguiram
o
seu caminho, mas isso aí pra mim...
Mas tem vários casos de jogador perdendo carteira, dirigindo bêbado, tem muito também. inglês é uma coisa assim, tem
mas,
muito.
Presta atenção, é menos mal do que o pessoal daqui que faz merda, né? Pô, de lá novo, eles, mas... faz merda, eles fazem merda e perdem a carteira. Aqui a gente perde vida. É.
A vida.
Enfim, né?
Elisa Samuja.
Cara, ela é o assunto mais recorrente, assim, tem nada, né? A ver. Você vai lá e pede
pra Elisa. É porque eu sempre me lembro dessas coisas, sabe? É muito comparativo
pra mim. Você quer que eu fale dos meus destaques estéticos pra amenizar o clima?
Quero. Quais são os seus... Olha, novidade, gente, vocês não sabem disso ainda. Claro que não, nem você ouvinte.
Eu sei que você vai me criticar.
Não, não vou. Marcela, faço coraçãozinho pra você.
Tirando o Terry, que já é batido já, né?
Fale.
Davi Silva estreou.
Como é que foi? Como é que fala pros nossos ouvintes, como é que foi a estreia de David? De David?
Assim. Olha, ele não foi mal, mas claramente o time do Manchester City vai precisar de um tempo pra.
E ele vai precisar se adaptar ao futebol inglês, né?
A maioria dos jogadores tá chegando agora na Inglaterra. Então, e o time é muito. É todo. A base que eles estão montando pro time é basicamente toda nova. Então vai levar algumas rodadas pro time conseguir o entrosamento.
Adaptação, tudo.
Mas
isso,
principalmente,
né?
No segundo tempo, achei que o David Silva até jogou bem. Ele é um jogador que tá muito acostumado com a Espanha, morou a vida inteira em praia, nas Ilhas Canárias, Valência.
Dele, Manchester
é uma coisa totalmente diferente, então leva um tempo pra ter essa adaptação.
Mas ele foi uma excelente contratação.
Jogou bem.
Bom pro Valência, que encheu o cofre pra poder construir o estádio dele.
Ah, que bonitinho.
É uma ótima. Eu contrataria o Davi Silva.
Eu também, super contrataria.
Pra minha casa, pra jogar uma bolinha com ele. É, oh, é
pra jogar uma bolinha.
É verdade.
Uma bolinha só.
Deve ser um bom professor.
Não, mas ele é bonitinho. Mas
ele
é tipo,
bonitinho, ele é uma gracinha.
Neumar,
sabe?
Assim,
ele é
põe no potinho.
Mas ah, mas eu não tenho preconceito com as pequenininhas.
Eu sou pequenininha.
Não, também não, com pequenininho não.
Ele tem a minha altura, você acha que você é muito pequeno?
Ele tem a sua altura?
É 1,70.
Tá ótimo, Marcelo. A sua altura já, tipo, já passou de mim e tá tudo certo.
Tá,
eu vou ter que repetir a minha tese aqui? Acho que não, né?
Não, a gente já falou isso no programa.
Agora um time que é muito bom também, que a gente já até citou ele aqui, que é o atual campeão. Do campeonato inglês.
Chelsea, diria eu.
Chelsea. E o Chelsea deu uma... Não, nem não perdeu, que foi o que a gente falou. Ele deixou de contratar um garoto aqui do Brasil, mas... Cri-cri, né?
E bom daí? Pra gente.
Ai,
né?
Que
bom
chato.
Pra gente.
Porque
eu gosto tanto do Chelsea.
Destaque do futebol do Chelsea, Camila.
Destaque do futebol?
Do futebol.
Sem contar o Neymar?
Do futebol.
Aquela que já ele não é do Chelsea. Não, pode
não é, ele quase foi, mas não.
Mas eles levaram o Ramires.
É, o Chelsea, isso é uma boa contratação, o Ramires. Apesar do meio de campo do Chelsea ser um meio de campo bem...
Muito bom.
Bem formadinho. O Ramires vai ter dificuldade pra conseguir vaga lá, porque... Eu li até um jogador...
O que é normal, né? No time
lógico,
fora.
Normal. Eu li até um jogador falando que o Ramires vai ser o novo Essien, que é um, que é um jogador acho. De Gana, do Chelsea, que joga muito. Não foi, não pôde pra Copa, se contundiu. Mas ele joga muito, muito, muito. E se o Ramires for disputar com o Essien, vai ser difícil pro Ramires.
Vai ser bom, mas vai ser bom pro Ramires, que vai subir o futebol dele.
É, vai
assim, ele vai desenvolver
não,
bastante.
Lógico que saindo de Portugal pra ir pra Inglaterra é um passo grande na carreira
dele.
Não,
e tipo, você vê o Lucas, por exemplo, ele melhorou muito, cara.
Ele é muito mais técnico, ele é um futebol diferente.
Não,
né?
E requer muito mais velocidade, pensamento.
Força física também.
E precisão, precisão.
O futebol inglês é conhecido por ter um ritmo muito frenético. Mais frenético, alucinante do que os outros campeonatos.
O time do Chelsea é até difícil pincelar alguém, porque o time é muito certinho.
É muito forte, certinho.
Eu gosto muito desse ano. Sempre gostei dele. Acho que ele é tipo aquele jogador motor. Você tem ele no meio de campo, pronto. Ele parece que leva o time inteiro, assim. Corre de campo inteiro. Eu gosto muito dele.
É um time muito fechado, né?
É, o Chelsea queria renovar, assim, diminuir a média de idade do ataque, né? Porque os atacantes, o Anelka e o Drogba já estão...
E o Maludá, que é um que chega, né? Já tem tudo acima de 30,
ali
verdade.
Acima dos 30 anos. Então eles estavam querendo loucamente contratar um atacante mais novo. Eles tentaram o Fernando Torres, mas o Liverpool conseguiu segurar. O Fernando Torres é um que chegaria pra ser titular, obviamente. Já o Neymar... Dificilmente ele seria titular.
Cara, eu não consigo imaginar o Neymar jogando Neymar
logo.
E Drogba.
Eu falei Neymar, eu quis dizer Neymar.
É Neymar.
Vingando logo no Neymar, né?
Vamos
logo
no Neymar.
Neymar, que alguém quer, ninguém é Chelsea.
O Chelsea deu mole, né, gente?
Eles ofereceram a grana que o Santos queria.
O Chelsea, o que ele tentou fazer? O Neymar começou a se destacar. Tem seis meses, teve a primeira convocação. O Chelsea quis ser pioneiro. Logicamente, viu que o Neymar é um talento importante e falou, pô. Vou tentar de cara, né? Porque daqui a seis meses a concorrência vai ser absurda pro Neymar. Daqui a um ano...
Tá
pro
eu acho que o engraçado é que esse lançamento de jogador de futebol, eu faço uma comparação muito engraçada, por exemplo, com o lançamento de, sei lá, iPhone, sacou? Ou coisas tecnológicas.
Tem uma fila.
Todo mundo quer.
Tem uma fila, todo mundo quer, mas eu acho que eles têm que aproveitar que o garoto é novo, porque ainda tá barato.
Esse é amistoso.
Não, ainda tá barato. O Neymar já é um cara mais caro e tal, mas... pro mercado europeu tá tranquilo.
Daqui a pouco ele vai explodir.
E a questão da concorrência.
Exatamente.
Por enquanto a gente soube que o Chelsea tem uma proposta oficial. Daqui a um ano, não sei como
vai
ser.
Muita gente.
Mas é que tá. Eu achei que o Neymar não tava na hora dele sair. Ele não tinha que sair.
Eu fiquei
do
feliz.
Santos agora.
Fiquei feliz.
Ele é muito novo, ele ainda pode crescer aqui. Lá ele não seria titular, entendeu?
Isso. Chegaria pra buscar espaço.
Pois
ainda.
É, e ele não teria condição de jogar, de se aperfeiçoar. Ele ainda precisa
Mas
crescer
será,
como
gente,
jogador.
Mas será, gente, que ele indo pra lá agora, moleque, com 18 anos, assim, fisicamente é visível, ele não tá formado. Ele ainda é
não.
muito pequeno, muito magrinho.
Não, cara, você olha pro. Você vê o Neymar falando, ele claramente. Não é o Kaká, sabe, que foi pra Europa e tem uma cabeça. O Neymar. Ele corria
é
muito risco de acontecer a mesma coisa com o Robinho, sabe?
Ele é bem mais novo mesmo. Ele seria bem mais novo
e ele,
do que o Robinho.
Ele tem 18 anos,
ida.
Ele parece que tem 15, mentalmente.
O Robinho já tinha 21, o Kaká já tinha mais de 22, né, 23 anos. Ele seria um garoto com 18 anos. Ele, no futebol inglês, ele que aqui tem gente que acha que ele é caicai, porque ele é realmente o cara
ele
leve.
Ele é caicai.
Não,
é isso que eu falei da
cara
questão
leve.
Física dele.
Ele ia chegar lá pra disputar a vaga, sendo que ele tá iniciando a trajetória na seleção. Sério, eu acho que ele não tinha nada a ganhar. Tirando dinheiro, ele não tinha nada a ganhar.
Aí quando igualaram o dinheiro...
A grande questão é que é tudo bem, ele não ia ter nada a ganhar. Mas será que ele perderia, tecnicamente, pelo fato dele não chegar lá
porque
jogando?
Ele ia perder desenvolvimento de futebol.
Poderia perder espaço na seleção brasileira, porque ele ia desaparecer. Ele e o Paulo Henrique, teoricamente, são dois garotos que vão conduzir essa geração de 2014. Todo mundo imagina isso, né?
Claro.
Então, ele se mudar pra Inglaterra agora, que ele tá começando a se fixar como um craque aqui no futebol brasileiro, que tem um reconhecimento. O futebol dele ainda precisa evoluir. Eu acho que ele não tinha nada a ganhar. Eu acho que ele fez muito bem.
Fez muito bem.
Falta pra jogador de futebol, às vezes, um plano de carreira, entendeu? Você pensar assim, vou aqui chegar aqui, jogar no Santos uma
Libertadores. Ser racional, né? Quando é a hora certa,
Ele não disputou ainda uma Libertadores. Não disputou. É outro aprendizado que ele vai ter no que vem. Eu acho que ele fez. Foi uma decisão.
Talvez se ele fosse agora, ele fosse pular etapas da vida dele desnecessariamente.
E o engraçado é que eu acho que o Brasil todo meio que entrou nisso, independente do Santos, assim, pelo lado do Santos, ninguém dá, mas todo mundo torceu muito pra ele ficar por isso, pelo bem da seleção.
Tirando o Arsenal, que por opção do Wenger, eles têm essa coisa de contratar jogadores muito novos, a média de idade do Arsenal é realmente bem menor do que a dos outros times. Grandes na Inglaterra, os times ingleses eles fazem muito isso, eles contratam jogadores muito novos que demoram a ter espaço no time.
Isso
é uma crítica até da federação inglesa, que por isso eles não conseguem renovar a seleção, que os jogadores novos não têm espaço nos times grandes, porque eles são times muito bem formados, times muito experientes,
caros. E os novos que estão jogando são estrangeiros, na
maior parte das vezes. Exatamente, então o Neymar ia chegar lá, dificilmente ele ia demorar um tempo até ele ter espaço, principalmente porque ele ia estar competindo com o Drogba.
Não, talvez ele fosse emprestado para um time menor, isso também é ruim.
Isso para ele não ia ser bom, entendeu? Aqui ele tá
porque
muito
melhor. O Arsenal, ele pega garotos, mas a maioria dos garotos que ele pega joga já na Europa.
Que já é
um diferencial de adaptação. O Neymar ia sair daqui do Brasil, que ele é idolatrado.
Não, e pega mais novo. Pega, tipo, 16 anos. Então é praticamente como se tivesse sido criado na Inglaterra.
E até o tipo
então...
físico do Neymar não combina ainda com o estilo da Premier League. Eu acho que ele dificilmente ia ter uma dificuldade de
adaptação.
Na Espanha
seria mais fácil dele jogar.
Eu acho que no mínimo, até a final da Libertadores, ele deveria ficar mais um ano aqui no Brasil, pelo menos. Eu acho que ele não tem nada a perder se ele ficar mais dois até a Olimpíada. Eu acho que ele não tem nada a perder.
Com certeza. E é aquele negócio. O Neymar, indo, ele não ia ganhar. Ele poderia perder alguma
coisa. Ia ganhar só dinheiro, né?
E quem ganha, além dele, né? A gente
é o Brasil todo.
É a gente.
Porque o Chelsea, eles
queriam... Porque é muito ruim a gente ver que a gente tem talento e que esses talentos são mandados pra fora
muito
precocemente. E às vezes isso até acaba com a nossa própria imagem. Porque, por exemplo, Copa do Mundo, a gente vai ver os jogadores... Não do Dunga, porque do Dunga... Não do Mano, porque do Dunga teve muita gente de fora vindo pra cá. Mas assim, você vai parar pra pensar assim, a nossa seleção, quase ninguém joga no Brasil. Não que isso seja uma coisa, que merda, acabou o mundo. Não, mas fazer com que o futebol brasileiro também cresça. Talvez eles
ajudam pelo menos os jogadores que estão passando pela seleção e que jogam já aqui, consigam fazer um nome mais forte aqui no Brasil, entendeu? Construir alguma
claro.
Coisa.
Claro!
Ficar só 6 meses e o Neymar ia ficar, tudo bem, ele ganhou 2 títulos, realmente é mais do que a maioria. Mas ficar só 6 meses jogando aqui é muito pouco.
É muito pouco,
ele tem tudo pra ser um dos principais nomes do futebol brasileiro nos próximos anos. E eu acho que lá fora, ele ia ter muito mais dificuldade. Aqui ele
reina. O Chelsea, na verdade, queria contratar ele só pro outro outro time não contratar. Não é porque ele queria que ele jogasse, sabe? É só pra ter lá.
É uma preparação
pro
futuro.
Sabe que ele é uma
exatamente, uma aposta. Outro, como ele
motivo, outro motivo muito forte, que é muito aparente, assim, coisa que a gente... Que eu não percebo isso no Neymar, nem no pai dele, que é o... que é quem ajuda, quem gerencia a vida dele. É ganância, gente. Porque não tem outra explicação. O moleque é novo, tá sustentando toda a família, ganha um dinheiro bom por mês, não tem por que ele sair daqui, estando tranquilo, sair pra lá pra ganhar.
Por dinheiro não é. Até porque todo mundo confia no futebol dele, eu acredito que ele e quem gerencia a carreira dele também. Então sabe que essa não é uma oportunidade única. A questão é assim, tem jogador que realmente não é muito bom, que é...
E tem que aproveitar.
Tem que aproveitar a oportunidade de ganhar o dinheiro dele, fazer a ganha dele. Eu não acredito que o Neymar seja...
Eu acredito que isso tenha acontecido muito com o Adriano. O Adriano, ele pegou a primeira oportunidade que ele teve.
É, porque aí também, o que aconteceu? O Flamengo quis... O Flamengo não botava fé no futebol do Adriano. Torcida do Flamengo vaiava, Adriano.
Aliás, ninguém, né? Na verdade, essa
ele,
última
ele
fase
não
dele...
saiu daqui o Imperador. Por isso que a torcida do Flamengo cantou o Imperador voltou, não.
Ele
quem
saiu,
quem saiu daqui foi o Bonecão do Posto, que geral falava. Agora o Imperador voltou. O Imperador veio.
O Imperador veio. Ele chegou o Imperador, na verdade, com aquela glória, mas foi embora cagado, na verdade, né? Porque...
Mas eu fiz
uma porção de merda e talvez isso fosse acontecer com o Neymar lá. Eu volto sempre naquela questão. Criança com dinheiro e fama.
É, ele pensou muito. Funciona. Ele deve ter pensado muito no que aconteceu com a carreira do Robinho. Porque a carreira do Robinho é o exemplo do que um jogador novo não deve fazer.
E o empresário fez de tudo pra ele ir.
Lembrando que é o
Ribeiro.
Mesmo, cara, né?
É, o empresário com o argumento de, ah, não, aqui no futebol brasileiro ele não pode ser o melhor do mundo, ele quer ser... Não, eu até concordo que aqui no futebol brasileiro
ele tem 18 anos, cara. Ele não vai ser o melhor do mundo com 18 anos na Europa.
Se ele for pra Europa com 20, que já é muito cedo, ele ainda tem tempo de evoluir, ser melhor do mundo 25 vezes.
Então, ele tem condição de chegar na Europa já pra ser titular em algum time grande, diferente do que aconteceria
tipo,
agora.
A seleção brasileira, a Copa vai ser no Brasil, tem que pensar um pouco nessas coisas também. Tipo, tem uma identificação com a seleção, então não precisa ser tudo aos trancos e barrancos.
Na seleção,
exatamente.
Então, ainda bem que o Neymar ficou.
Esse é um assunto muito, né? Polêmico.
Você vê, né, gente? Discussão. Ninguém aqui torce pro Santos, mas...
Mas todo mundo torce que ele
fique. Eu torço muito, porque eu gosto muito de ver o time do Santos. De ver o Paulo Henrique, ele...
Não, e pelo amor de Deus, né? A gente gosta de ver futebol.
É, futebol bonito.
Acho que pelo bem do Campeonato Brasileiro, pra gente não ter que ficar aguentando só pelada, é bom que tenha times que consigam segurar esses jogadores.
O Brasil, vende, exporta, parece que é artigo de exportação, jogador de futebol, sabe? Tá na hora de começar
eu acho que
a proteger mais o que a gente faz,
eu acho
sabe?
Que essa coisa do Neymar...
É quase laranja, né? Eles vendem barato e depois recompram.
Esse negócio do Neymar é bom, porque eu acho que o mercado do Brasil tá ficando mais forte.
Bacana. Foi legal a posição do Santos de ter batido de frente com um time gigante, que é um dos times mais ricos da Europa, assim, lavando dinheiro.
É, isso aí, né? Janela de contratação tá aberta aqui no futebol brasileiro, mas isso... É assunto pro próximo. Já, Marcela, a gente tem que passar pro próximo bloco. Não é assim? Calma. A gente vai pro intervalo rapidinho, você vai ouvir uma música bem bacaninha. Novidade aqui no Futebol é Mulher.
Aê.
Pra dar um descanso pra galera.
Mas tudo a ver, música,
meio...
futebol.
A gente é legal, mas a gente tem a voz meio chata. E é isso. Futebol é Mulher vai pra um rápido intervalo. Ai, meu Deus. Futebol é Mulher vai pra um rápido intervalo e volta daqui a pouco.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. And now you
Futebol é Mulher de volta. Você acabou de ouvir Telefone da Lady Gaga com a Beyoncé. Maravilha, hein? Que isso, agora a gente tem música. Isso é luxo, né? Começou o luxo.
A gente fala demais, é bom também.
É, tem que dar um descansinho. Vamos falar da janela de contratações do futebol carioca agora, né? Boa notícia pro Flamengo e pros flamenguistas em geral, né? O que, que a gente tem agora, Malu? O que, que a gente tem agora no nosso, na nossa frente, ali, lá na cabeça do time?
Diogo, ex-portuguesa, e David do Fenerbahçe.
Pra
quem tinha Valbaione e Borja,
delícia,
é um
delícia.
Grande up.
Pois é, o Flamengo ele sofreu muito tempo com essa... Sofreu entre aspas, né? Sofreu muito tempo com essa falta de ataque que a gente estava tendo aí. E levou um perrenguinho desde que o Campeonato Brasileiro voltou. Agora, com a contratação, a gente espera que seja melhor. Será que vai mudar?
Espero que sim, né? Mas acho que vai, porque o ataque era o problema crítico do Flamengo, assim. Que não, e não era, tipo, nós tínhamos atacantes ruins. Praticamente não tinha atacante. E o resto do time, em geral, tá bom, tá fechado. É mais ou menos o mesmo time, assim, conseguiu manter a base. E eu acho que com a vinda dos dois, são dois jogadores bons, assim, o Diogo, quando saiu daqui, saiu como uma revelação do futebol brasileiro e tal, há duas temporadas atrás, né, Camila? Segunda Camila. E o David tá voltando, depois teve uma caída, foi do Cruzeiro e tal, trabalhou com o Zico lá no Fenerbahçe e agora voltou, o Flamengo comprou 100% do passe e tal, é pra
isso
encerrar a carreira.
É lembrar, né?
E o Diogo é empréstimo até o final do ano.
Um ano,
é.
O legal
então,
é
legal.
Assim, que o David ele tá vindo também pra dar uma equilibrada nessa galerinha nova que tá entrando no Flamengo, né? Que é da categoria de base. O David tem quanto? Mais ou menos 30 e poucos
anos?
Acho
que tem 32.
É,
32
31 ou 32.
Tá com futebol legal, apesar de não ter sido titular no Fenerbahçe, mas eu acho que ele chega aqui fazendo uma diferença assim.
Ele foi bem na Turquia. Durante um bom tempo ele era um jogador de destaque. Nessa última temporada que ele não
foi
parece
muito usado.
Que não foi titular muitas vezes. Mas eu acho assim, pelo que a gente conhece do David, é uma excelente contratação. Porque eu lembro dele de Corinthians e Cruzeiro, ele sempre foi um jogador assim, um jogador goleador, mas ao mesmo tempo com um pouco de técnica e tal. E o Diogo é um...
Ele se complementa, vem uma dupla de ataque formada, assim.
Exatamente, o Diogo é um segundo atacante ali, que tem mais velocidade,
mais
habilidade.
É muito
bom.
Que
foi muito bem na Portuguesa. Eu acho que, realmente, o Flamengo resolveu um problema grave dele. Foi duas contrações cirúrgicas.
Aos 45 do segundo tempo,
na
apagada do Maracanã.
É o que é bom, porque o Flamengo agora tá o quê? Na décima colocação.
É, tá um ponto do
G4.
Então, o Flamengo, assim, com o time que tava com o ataque mais ou menos, o time se ajeitando... O Flamengo não tava mal. Fez uma
boa campanha.
Tava uma
ali.
Campanha digna. Em nono, um ponto de G4 é uma boa campanha, assim. Tá perto. Tá mais perto dos líderes do que do Z4, né? Então eu acho
até
que.
Os rebaixados estão, tipo, é uma diferença muito grande.
É, uma diferença,
né?
Assim, boa.
Aliás, tá tudo embolado ali, né? Tá todo mundo com essa média de pontuação.
Eu acho que o Flamengo vai disputar ali pro G4, sim.
E aí a mesma coisa que a gente falou no outro bloco do Brasil, do Neymar, eu acho muito legal porque o Rio. Pra tá muito bem representado, assim, sabe? Entre os 10 e tal. Eu acho isso legal, porque durante muito tempo todo mundo fica falando mal. Futebol carioca.
Eu acho que
os cariocas são mais. O futebol carioca passou um período
Mas o futebol carioca, assim, eles estão muito mais organizados. Os clubes melhoraram muito, assim.
Eu acho que em termos de estrutura ainda fica devendo. Mas eu acho que em termos de organização e o estilo de investimento, acho que melhorou um pouco.
Tá melhorando.
O que eu acho, assim, é porque passou meio que uma modinha que todo jogador que saía daqui bem ia lá pra fora e acabaram que eles meio que se esqueceram, assim, de. Do próprio investimento dos clubes nos clubes, entendeu? Porque muitas vezes tinha essa questão do empresário mesmo. Essa coisa de, não, o direito do jogador ficar uma parte pro clube, e o clube, na verdade, tinha que usar esse dinheiro em coisas que talvez não beneficiassem
mesmo o
clube. O
Flamengo é incrível. O que ele vende de... O jogador chega, sei lá, no Mirim, já tem empresário, sabe? Tá com
isso
13
é absurdo,
anos de idade.
Gente. Pô, eu. É. Se fosse. Não, a Mirim
tem base,
minha
é uma base
seria minha mãe.
O Rio tem uma base muito forte. O Fluminense tem muito jogador que vem, jogador muito novo pra fora, sabe? O Botafogo também
vende
tem uma
barato.
Base muito boa. É, então eu acho que. Mas ao mesmo tempo, os clubes cariocas conseguiram se organizar. Ainda não é o modelo que todo mundo espera. Mas tá indo, assim.
Por muito tempo, o Rio ficou com aquele negócio de o futebol carioca não é sério.
É.
Então os jogadores...
Por causa da federação
de,
e tal.
Eu quero jogar sério, quero jogar no clube que vai disputar. Não. Eles não vinham pro Rio, porque o Rio ficou com uma má fama muito grande.
O Rio durante muito tempo viveu do nome, assim. Agora tá começando a fazer boas campanhas. Mas eu acho que, na verdade, não é nada definitivo. Eu acho que em termos de estrutura, a gente fica muito atrás. E a gente vende mal. A gente vende mal o jogador. A gente não valoriza.
Compra. É terrível.
A gente ainda tem administrações ruins e temos estruturas também é fraco. Mas eu acho que já é um passo.
Não, assim. Eu acho que a gente, aliás, ainda tem que esperar um pouco.
O Botafogo mudou, tipo, a nível de direção e tal, uns anos atrás. É. O Flamengo agora mudou. O Fluminense tem eleição esse ano. As pessoas esperam que mude. Então, acho que a tendência, essa cartolagem toda. O Eurico finalmente saiu do Vasco depois de muito tempo. Então eu acho que a tendência é... E ao mesmo tempo, assim, sei lá, o São Paulo tá lá, né? Acabando.
Bom, pra gente
implodindo,
é bom, né?
Eu acho ótimo.
A gente vai no estádio ver times bons. Pra gente é legal ver jogadores, pô,
não, o elenco do Fluminense é
eu acho um atrativo
pro torcedor.
É o melhor do país.
Vamos acordar, então. O Campeonato Brasileiro, pra gente, que tava achando, depois do final da Copa, que ia ser caidaço... Até que ele tá dando um ibope maneiro, né?
Tá dando
né?
caldo.
Pro Flamengo,
é porque, na verdade, eu acho
agora
que essa pausa pra Copa, ela vai dar esse campeonato uma coisa diferente dos outros. Porque o Campeonato Brasileiro sempre teve uma dinâmica muito clara, assim. Tinha os times que começavam bem depois do intervalo da virada do turno. Ou ele ficava mal, ou ele dava aquela oscilada. E tinha o time da regularidade, né? Que sempre fala, do São Paulo. O time que consegue se manter durante o campeonato todo. Ou então o time que começa mal e dá uma arrancada. Eu acho que essa pausa pra Copa vai mudar um pouco dinâmica.
O campeonato vai acontecer.
Os times tiveram uma pré-temporada ali. Muita gente contratou e teve tempo de treinar e de arrumar o seu time.
E tem a questão da janela, que sempre tem também. Questão da janela antes e janela depois, né? O Flamengo contratou o Vasco, mudou muito também. Contratou várias pessoas.
Os times tiveram tempo de se reorganizar, de mudar e melhorar durante o intervalo da Copa. Então, eu acho que o campeonato tende a ficar mais forte do que quando o time já começa o campeonato meio pega o bonde andando.
E pro futebol brasileiro, a janela, em muitos anos, ela foi positiva, assim, porque veio mais gente do que saiu.
A gente
tá
só na 15ª rodada, né?
Eu acho que em anos é o campeonato que tem mais gente, assim, representativa, sabe? Tipo, assim, o Fluminense, que é o líder, tem o Fred, tem o Deco, tem o Paulo Henrique, o Neymar, o... sei lá... Quem mais que pode dizer?
O André que saiu tem um...
Lá em São Paulo tem o Kleber,
o Valdívia, o D'Alessandro,
o D'Alessandro, o Guiazul.
Vocês estão falando das pessoas que chegaram.
Jogadores representativos, jogadores que chamam o público, que fazem o campeonato. Quem faz o campeonato são jogadores bons. Eu acho que esse ano tem muitos nomes bons. Assim.
Exatamente.
Então, eu acho
quando
que
você
é
fazer
legal.
A retrospectiva do brasileiro, vai falar,
Até você ver ali o nível do campeonato, pelo menos até agora, tudo bem que o campeonato em tese está no começo, é porque essa pausa para a Copa dá a impressão de que o campeonato já está rolando há muito tempo. A gente está só na 15ª rodada. Mas se você ver ali do terceiro colocado até o 12º, tem 3 pontos de diferença?
Entre o décimo, entre o terceiro e o nono é muito pouco.
Parece que a disputa vai ser bem mais acirrada.
E é um equilíbrio, assim. Antigamente eu acho que era um equilíbrio por baixo, agora tá começando a ser um equilíbrio mais
tá ficando
por cima.
Mais...
eu tô otimista, assim, eu acho que vai ser legal o campeonato. Eu tô
engraçado,
cautelosa, mas...
Otimista em relação ao futebol. Deixa claro.
Assim, eu também. Pra quem ouviu o Futebol Mulher na semana passada, ouviu um discurso da gente muito descrente com o Campeonato Brasileiro. Foi o que a gente falou. Pô, o campeonato tá ruim, o campeonato tá fraco ainda. A gente falou do Flamengo e Ceará que vai ser um joguinho de merda. E realmente foi um joguinho ruim. Mas eu acho que daqui pra frente vai melhorar. E até que a gente tava falando dessa embolada aí lá no G4, pra chegar ao G4. O Flamengo agora deve estar se perguntando também, né? Porque o Flamengo tá na 8ª posição, na 8ª colocação, apesar de estar muito perto de chegar ao G4. Ele vai ficar se perguntando agora como é que o Inter conseguiu. O Inter tá em 4º lugar,
porque,
né?
Quinto
lugar.
O Zico deu até uma entrevista que o próximo objetivo agora do Flamengo é manter alguns jogadores, porque a janela pra sair ainda tá aberta. Então manter, tipo, o Maldonado e tal.
O
Willian tem proposta. Mas se conseguir manter... E o Inter é um exemplo de como fazer isso.
O que eu tava falando é que o Flamengo vai começar... Ele deve estar se perguntando como é que o Inter conseguiu fazer uma coisa que, por exemplo, o Fluminense da nossa querida Camila não fez. Que é se manter bem em 2 campeonatos simultaneamente.
Tem elenco, né? O Inter tem um elenco assim absurdo. Você vê... Na reserva você tem Juliano, tem Sobis, tem Andrezinho,
Juliano,
tem Fabiano.
Juliano fez um golaço.
Tem Fabiano Heller.
Intercampeão da Libertadores.
Vamos,
parabéns.
Intercampeão da Libertadores.
Libertadores. Só esses quatro jogadores que eu falei aqui seriam titulares em vários times.
Praticamente todos os times.
Então, ou seja, o Inter tem um elenco muito bom.
Eu vou fazer aqui, meu, que eu acho um injustiça só porque eles jogam no Brasil. O D'Alessandro e o Conca.
Olha só,
que eles estão jogando.
Só pra fazer um adendo, ele não quer ser chamado de D'Alessandro, ele quer ser chamado de D'Alessandro.
D'Alessandro?
Por que isso?
De é aposta pra D'Alessandro. Mas é D'Alessandro.
Chamou ele
dele.
De Dalê, né,
Lana? É, mas ele falou com um jornalista que o nome dele é D'Alessandro.
Ah, palhação. D'Alessandro.
Mas dois argentinos que estão jogando muito. Que jogam já há muito tempo, né? E não são valorizados totalmente porque jogam no Brasil. Se jogassem em qualquer outro time.
É, o D'Alessandro teve passagem pela seleção argentina, mas ele era um jogador muito bad boy, né? Ele arrumava.
Ele continua sendo. Eu fiquei. Gente, eu vendo o jogo do Inter, eu falei, vai dar porrada nesse jogo. E todas elas. Antes não tava ouvindo ele, eu fiquei, gente, o D'Alessandro ficou calminho.
Mas acho que o Inter vai vir forte aí. O Inter vai. É o que pode estar mais perto dos líderes, na verdade. Ele tem um jogamento, ele tem 20 pontos, ele pode chegar a 23. Então
pois
ele pode
é, e agora
que é o objetivo do Inter, que já ganhou muita vida Libertadores
agora
Mundial.
Agora que ele já ganhou a Libertadores, o foco dele vai ser todo
e tem,
o brasileiro,
e tem um
fora
time...
o lógico mundial. Também.
Eu acho que o time do Inter é o melhor
será,
do Brasil.
Será que ele ganha
o
Mundial?
Time europeu... Eles meio que... O importante pra eles é ganhar a Champions League, né?
Não,
não,
mas o Mundial, o Rafa Benítez vai querer ganhar. Porque o Rafa Benítez, ele não é que nem os outros técnicos. Ele leva a sério. Então
e
eu
o
acho
Mourinho
que
vai ficar falando. Na verdade, esse título é meu.
Técnico da Inter.
Técnico da Inter.
Novo técnico da Inter. Eu acho que o Inter...
Aliás, vai ser muito legal, né? Que a gente falou
Inter e o Inter.
Não, vai ser o Inter ou o Inter, porque a Globo vai narrar.
Não, mas aqui a gente vai falar Inter e o Inter.
Porque eles também falam o Inter.
Não, a Globo fala
o Inter.
É, o Globo Sport TV é uma norma de
o Inter de Milão.
Organizações.
É. Ou Internazionale.
Segundo o nosso amigo que trabalha lá nas organizações, ele teve uma aula com um professor de português falando que aqui é tudo no masculino.
Mas voltando, eles... voltando Bobeira, o Inter.
O nosso Inter. De verdade.
O nosso Colorado, Inter, nosso do Rio Colorado. Grande. Eu acho que ele é o melhor elenco do Brasil, assim. Eu acho que o elenco Fluminense é muito bom, realmente, assim. Mas o Inter...
Mas é mais homogêneo, né, o do Inter,
O Inter tá
assim.
Jogando... Tá mais tempo, assim, essa equipe, a base. E o elenco é muito bom. Eles trouxeram peças cirúrgicas. Trouxeram o Renan pro gol. Que realmente o Pato não passa muito confiança. Trouxeram o Tinga e o Sobis, que são três jogadores muito bons e que têm identificação. E ainda é reserva, tem o garoto, o Juliano. Pô, eu acho que eu
tenho... todo ano eu aposto no Inter como time que eu acho que vai levar o campeonato. Porque todo ano o Inter tem um elenco muito forte.
Nos últimos anos é impressionante.
E na final, a gente nem ia falar tanto do Inter, mas na final, só os gremistas não estavam torcendo pelo Inter. Assim. A impressão era essa. O Brasil inteiro
tava torcendo. Apesar de lá, é porque tem essa rivalidade muito forte, todo mundo já sabe, entre Inter e Grêmio. Isso é porque também só tem eles dois lá de legais. É, só que o Brasil todo tava com ele. Porque o Inter.
Brasil na Libertadores.
É, o Brasil.
Eu sei que
o locutor da emissora falava, né?
Eu sei que no final da transmissão, graças ao Galvão, todo mundo sabia que o Thales era o filho de Bolívar, que tinha 10 anos.
É.
Eu sei disso.
Que garoto chato. O Bolívar levantando a taça e
o garoto
se pulando.
O garoto não é chato, o garoto é uma criança. O Galvão transforma o garoto no demônio. Ele não aguenta mais o Thales, coitado. Pô, o garoto é só uma criança, entendeu?
É legal. Que o Inter tem essa simpatia, né? Ele é um time carismático.
Mas é porque ele tem respeito pelo trabalho que eles fazem lá.
Eu acho que o time, quando você gosta de ver times bons. Eu gosto de ver times
jogar,
bons.
Jogar,
de ver times bons jogando. E o time do Inter, hoje em dia, eu acho que junto com o Santos, apesar do Santos estar nessa fase assim, sai algum jogador, sai outro, mas junto com o Santos são os dois melhores times. Assim.
É, não, e o Inter, há alguns anos já que o Inter é o até mais do que o São Paulo, um time que consegue fazer contratações muito boas. Caras tipo o D'Alessandro, entendeu? E manter o time temporada após temporada. Então, ele tem muito respeito dos outros times.
Parabéns,
isso.
Inter.
Aí. Parabéns.
Agora
Inter.
Vamos ver no
foi
Brasileirão.
Foi um jogaço.
Que é o que falta,
agora
é a nova obsessão do Inter.
Agora, uma coisa que eu acho também do Inter, que é a única coisa que perde é aquela a versão da musiquinha deles, que eles, do Mamonas Assassinas, que eu acho muito brega.
Não, essa parte é ruim, mas o resto é bom.
Esse é o sotaque seu da Argentina.
Vamos cantar.
Eu prefiro do Flamengo. Eu acho que é
também.
Do Flamengo.
É a briga,
mais...
né?
É do Flamengo é cópia, né? Mas beleza.
É cópia.
Não, beleza.
Que na verdade é uma cópia da Mamonas Assassinas,
É uma cópia, coisa. Mas eu achei ela bem melhor.
Eu achei que o refrão do Flamengo eu também não gosto particularmente. Essa coisa mengando meu coração, acho cafona. Mas, pelo menos tem um
Fluminense
refrão.
Fluminense Eterno Amor também é cafona, cara.
Pelo menos eu acho que tem um refrão. Não, eu tô falando sério.
Vou fazer mosaico.
Eu tô falando sério. Agora,
vai soltar pó de arroz.
É melhor ter um refrão
do que xalá lá,
eu acho.
A parte da cachaça eu acho engraçado, porque os gaúchos, tipo, torcer pro Grêmio bebendo
o
vinho.
O resto da letra eu acho legalzinho.
É, o que eu não gosto é o sotaque pseudo argentino que eles colocam na música. Com a cachaça na mão. Pô.
Mas valeu, Inter.
É isso. A Inter mereceu um destaquezinho, né? Apesar de ter
foi até
sido
mais
um
que a gente esperava.
Foi mais que a gente...
Mas merece.
Agora a gente não fala do Inter até o ano que vem.
Agora vamos fazer uma promessa. Vamos falar do Inter, ele foi campeão.
Isso. Beleza.
Chega de Inter.
Bom, falando em Inter, em confusão no G4, a gente pode falar aí de um outro grande, né? Carioca. Nosso querido
Quem, o Flamengo?
Ah, é enorme,
tinha
cara.
Tinha esse, sempre a gente... Sempre, hoje
a gente já
vai
falou,
botar,
né?
Não, é, pois é. É, o Botafogo tá em quarto e Botafogo? O próximo jogo do 21. Botafogo é amanhã.
Amanhã, 6:30. O Havaí, seu querido.
O cabeça de futebol.
O que novo queridinho da...
Olha
o time
só,
queridinho da Priscila.
Eu vou deixar no protesto aqui, entendeu? Porque eu falei, eu dei a pauta, eu dei o furo da cabeça de futebol do cara. Ninguém me...
Ele não apareceu no jogo com a cabeça.
E no Globo Esporte copiaram.
Camila, ninguém me escutou, Camila. O que que a emissora fez?
Mas olha, né? Só, Priscila, você deu mal, você tinha que ter procurado o nome, apuração.
Me desculpa, me desculpa.
Mas... Levantou a lebre.
Eu acho que tem alguém ouvindo a gente.
É,
eu,
né?
Não, mas eu falei, né? Então,
várias vezes eu
ouço voz.
Não, tem uma menina lá que tá trabalhando comigo. Pra quem não sabe, eu tô no Império lá do Mal. Tem uma menina chamada...
É Reino do Mal.
É o Ataque D2, mantém o respeito agora, tá?
D2.
O Ataque do Flamengo agora é D2, mantém o respeito.
Ah, com certeza. Tem uma menina lá chamada, acho que é Cristina o nome dela, se eu não me engano. Cristina Mussi. Cristiane Mussi.
Não faz propaganda de graça, Priscila.
Não, não, é a menina que é do blog, que ela é muito legal. Até eu mandar um abraço pra ela. Ela veio falar do Futebol Mulher, falou que viu o nosso blog, falou que é bem legal. Vou dar um abraço pra Cristiane. Eu não sei o sobrenome Cristiane, mas vai
lá. Cristiane ou Cristiane?
Cristiane. Acho que é Cristiane Mussi, se eu não me engano, do blog Grama na Calcinha. Se eu não me engano.
Ele fala papo de calcinha.
É, não, não é isso.
De calcinha.
O que eu tava falando mesmo? Eu fiquei procurando.
Botafogo.
Porque as pautas estão sendo.
Pois é,
iguais.
E ela tá lá na emissora. Quem sabe não é ela que tá pegando as nossas pautas e mandando lá pra.
Eu acho que é melhor
já descobrir.
Você ficar de olho nesse negócio de espionagem aí.
É, mano. Né?
Em época de eleição, tem muito.
Perigoso.
Caralho, eleição, tinha esquecido.
Mas futebol é mulher, ela só tem eleição.
Ah,
né,
eleição, gente, pelo amor de Deus. Romário e Bebeto, candidato.
Romário e Bebeto, candidato, já. Como é que é o slogan do Romário? Como é que é?
É peixe.
Aquela peixe.
O Romário peixe. É deputado federal, o Bebeto é deputado estadual e o Bebeto é alguma coisa 777.
Mas o assim, é porque eu ouvi o horário político. E aí eu ouvi o trecho do Romário, ele falando se ele fizer o que ele tava se propondo a fazer no horário,
ele vai,
é uma coisa legal, que é sobre criancinhas com
esporte. Mas se todo mundo fizer, a gente tava vivendo na Noruega,
não, mas o
Brasil,
melhor foi,
né?
Que o Mundo Deportivo lá, o jornal espanhol, fez uma matéria no site, a dupla do Ataque dos Sonhos do Brasil de 94, agora é candidata, aí explicam o modelo, tá? Imagina, imagina o Romário
voltar pra isso.
Voltar.
Mas como a gente tava falando do Botafogo, ele vai jogar contra o Havaí nesse sábado.
Havaí amanhã, 6:30.
6:30, no Engenhão. Havaí que é terceiro do Brasileirão. É. Botafogo que é o quarto do Brasileirão.
21.
Então essa confusão, né?
É,
os dois estão
vai ser jogão, vai ser jogão, porque o Havaí tá jogando muito bem. Botafogo.
É, mas o Havaí vai com. Vai poupar jogador.
Reserva.
Vai.
É, o Havaí já tem muitos desfalques.
É, tem desfalques.
Já
vai
tem quatro
jogador.
Desfalques, sendo que é o Caio, o Davi, que são dois caras, são cérebros do meio de campo. Uhum. O volante, o Rudinei, ou seja, o meio de campo todo já foi. E o zagueiro Rafael. Fora isso, o Antônio Lopes ainda tá querendo poupar.
Então, aquele cabelinho do Antônio Lopes.
Então, realmente, eu não sei como vai ser o Havaí, não. Mas se fosse o Havaí que a gente conhece, realmente ia ser um jogo pedreira. Agora, o Havaí de amanhã, a gente vai
jogar Botafogo. Que sequência. Sorte. Lembrando que os últimos jogos foram mais ou menos assim, né? O Botafogo pegou o...
Vitória.
Foi
Vitória do Barradão com o time
Barradão,
misto, né?
Time Atlético Goianiense.
Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro que, né?
Atlético fala,
Mineiro.
Né?
Atlético Mineiro. Me
recuso.
Atlético Mineiro tá na draga, né?
Não, Atlético Mineiro pode jogar com o Botafogo até se ele fosse campeão de tudo do mundo, que ele ia perder. Não, mas é sério.
O que não acontece.
Pegou o São Paulo também.
A vida do Botafogo tá bem fácil.
Se o campeonato fosse feito de Atléticos Mineiros, a gente
eu acho que tá combinando. As coisas estão boas de Botafogo, porque a sequência realmente é uma sequência mais legal e o time
tá bom pra aproveitar.
Tá embolado.
É bom pro time aproveitar pra ganhar confiança, entendeu?
Foi que a Marcela falou no Futebol Mulher, né?
É o Jobson Five.
Não tomou conhecimento do time.
Mas é isso que é importante.
Mas tem que fazer isso mesmo.
Você vai pegar uma sequência fácil, você tem que aproveitar a sua sequência. O importante é que você vai jogar, sei lá, contra o Lanterna do campeonato. Obviamente, o Lanterna
não
quer
não
continuar
pode
a ser o Lanterna do campeonato, ele quer sair.
Não pode perder ponto.
Você joga bem, não toma conhecimento do seu adversário, domina o jogo do começo ao fim, é sinal de que você tá no caminho certo. Eu acho
isso
que
é você pensar como um time grande.
Eu acho que você tem, né? Que você tem que aproveitar quando os jogos são fáceis pra evoluir o time. O Botafogo tá evoluindo. Tá,
e dizem que o Mano Menezes vai estar no IGA amanhã. É? Será? Pra observar
o Jefferson. O Mano Menezes tá escolhendo uns jogos duvidosos. Primeiro foi do Flamengo e Vasco.
Jefferson, goleiro, Botafogo.
Jefferson, goleiro,
mas,
Botafogo.
Mas, pô, é brincadeira. Vai assistir só...
É, porque esse momento foi o momento...
É, do Havaí também, né? Vai assistir
os goleiros. Vai assistir os goleiros.
Não, esse momento foi o momento de muita ternura.
Bom, eu espero que
a gente tem que compartilhar com o nosso ouvinte. Eu e Marcela, quando a gente estava viajando, estava em Roma, escutando a convocação do Mano Menezes. Assim, precariamente. E aí ele fala, em ordem alfabética, Jefferson, goleiro, Botafogo. A gente ignorou o resto e a gente ficou, como assim? O Jefferson? Aí ele falou, sei, fulano, o Jefferson.
Até caiu da cadeira.
Mas ela tava tão emocionada.
Tava tão nervosa que eu lembro esse momento.
Caiu da cadeira.
Não, eu acho que esse trabalho do Mano Menezes é legal, ele nos estádios. Eu acho, até pra prestigiar o jogador.
Não vai ver ninguém.
Mas
eu
sei, gente, eu tô meio perdida. O Jefferson joga bem. Ele tá jogando
não,
bem.
Não, sei, mas é porque ninguém esperava que não, o Mano Menezes fosse convocar ele.
O Mano Menezes, eu acho que tá uma das coisas... O Mano Menezes tá sendo um bom técnico nas convocações, ele tem sido muito boas, mas o que eu acho interessante é que ele tá provando que ele tá prestando atenção em todos os clubes, porque tinha essa ideia de que certos times no Brasil, certos jogadores, não chamavam a atenção da seleção brasileira. O fato dele ter convocado o Jefferson, o Renan, mostra que o jogador pode, não importa o time onde ele está jogando.
É o que eu sempre falo, ele pode nunca mais jogar na seleção. O Mano pode não estar indo lá para realmente ver, mas quando ele está lá...
Ele pode
Ele como técnico da seleção, ele precisa fazer isso, sabe?
Eu também acho, ele tá presente pra prestigiar. Eu acho assim, sobre a convocação do Jefferson, eu acho o Jefferson um bom goleiro. Eu não esperava, porque eu acho que tinha nomes na frente dele, tipo o Fábio.
Fábio.
Eu acho que o Fábio tá esperando
essa convocação. Fábio, eu acho que podia pegar a trouxinha dele e ir embora, que se não foi agora,
o Fábio tá fazendo uma temporada absurda. Algum tempo ele já tá jogando bem. Eu esperava, assim, a primeira lista...
Só lembra pros nossos ouvintes, o Fábio
do Cruzeiro.
É o goleiro do Cruzeiro.
Mas o Jefferson é um bom goleiro. E o Renan foi claramente a questão da idade ali. Enfim, eu acho legal o Mano tá indo nos estádios.
Isso aí, pronto.
Fazendo a parte dele.
Aí, palmas pro Mano.
Tem que trabalhar de perto, né?
Palmas pro Mano.
Pois é, e a gente tava falando agora de Avaí e Botafogo, que vai ser um jogão. Falando em jogão.
Casa cheia, né?
Ah, vamos
casa
lá cheia? Pro que interessa aí, né, galera? Vamos
falando
pro que interessa.
O Camila tá ficando impaciente.
A gente vai pro que interessa, mas antes a gente vai ouvir uma musiquinha.
Ah, meu Deus.
E o jogão
Calma,
que a gente tá falando é Fluminense Vasco, clássico no Maracanã. Mas esse é assunto pro... próximo bloco e daqui a pouco a gente se fala. Tchau.
Vasco, olha. Rihanna é a cantora preferida dele.
Ah, é? Rihanna? É. Nunca mais vou tocar essa garota. Ai, que saco.
Você não gosta de Twice Tiger?
Gosto, mas então. Eu podia ser a cantora preferida dele, sei lá.
Ah, mas o quê? Você
não sabia que eu canto?
Moderninho, alternadinho.
Te amo. Tá bom, deixa eu falar. Ouvinte, não se assuste com os nossos comentários infames. Mas é isso, o Futebol Mulher tá de volta. E se você quer acompanhar o Futebol e Mulher como deve ser acompanhado agora, meu perrengue agora. www.twitter.com/futebolemulher e www.futebol-mulher.blogspot.com.
Tá ficando bom, hein?
Lembrando, lembrando que o Futebol Mulher toca aqui na Audiotipo, essa rádio que você adora, que você sempre ouve em todo lugar na internet. Vamos lá, vamos voltar a falar de futebol, que é o que a gente sabe fazer razoavelmente.
É, que a gente acha que sabe fazer.
A gente é metida
a fazer.
Que a gente pelo menos gosta de fazer, né? Não importa se a gente sabe fazer ou não, mas
tem gente pior que a gente ganhando dinheiro pra fazer isso na televisão.
É uma verdade.
Tem muita gente.
Ganhando bom dinheiro, hein?
Né? Por isso que a gente vai ter na TV, Marcela, relaxa.
Porque assim, ganhando bom dinheiro, porque o nosso salário é pequeno, entendeu?
Tá baixo. Mas quando a gente for pra TV, vai ter direito de imagem, vai dar uma aumentada.
Domingo tem jogão, Camila!
Tem. Já comprei meu ingresso, vou te dizer.
Domingo tem jogão de bola, Fluminense líder do campeonato, com o Muricy Ramalho.
Eu acho que tem a questão do Fluminense, que é o líder e tal. E o adversário também tá num momento muito bom, assim.
Como eu tava falando na minha cabeça de reportagem, você ia atrapalhar.
Você acabou de interromper.
Eu achei que foi tipo um gancho pra você, sabe? Eu falei do Muricy, fala aí agora.
Tá bom, vou fazer de novo então pra você entender. Vai. Fluminense, líder no campeonato, com o Muricy Ramalho no comando, pega o Vasco, que não perde desde que voltamos, né, pro Campeonato Brasileiro. Vai, Camila, agora
então,
você.
Então foi sintonia, então, porque a gente viu que eu completei.
Ah, Camila, faz o coração então, Camila.
Então, eu acho que o jogo vai ser bem legal, porque justamente por causa disso que você falou. Dois times que estão assim, perto do auge, assim, em termos de performance, sabe? Acho que o Vasco melhorou muito com os reforços, deram mais qualidade, assim. O PC também conseguiu ajeitar o time. O time não é mais bobo, assim. E o Fluminense é assim, um dos melhores times mesmo do campeonato atualmente. Então, casa cheia, último jogo do Maraca, assim, completo. Nossa.
Ou não.
Emoção,
né?
Tá emoção.
É, tá uma confusão, mas eu acho que o Maracanã é assunto pra mais tarde. O Fluminense, ele tá fazendo.
Fluminense. A gente faz sonoplastia, né?
Se vocês quiserem, a gente faz.
Pra gente,
pra tudo.
A gente pode fazer.
O Fluminense tá com uma diferença boa, né? Pro segundo colocado, que é o Corinthians, não? É
Dá
o Corinthians.
Quatro pontos.
É, quatro pontos pro Corinthians.
Pode perder e continuar líder.
E o mais importante são 12 pontos em relação. 12 ou 11? 12 em relação ao quinto. Que seria o fora do G4.
Fora do G4.
Então, realmente, conseguiram
botar
uma frente
boa. Tá complicado, né, pegar o Fluminense agora, assim. Complicado entre aspes, porque...
Não, eu acho que... ainda não tá nada assim. Quatro pontos não é nada.
Ainda tem muito que decidir.
Mas essa diferença que a Camila falou é importante, porque... Assim, claro que o ideal é ser campeão brasileiro, mas já é Libertadores lá no que vem.
Eu falo difícil porque, assim, com o Muricy à frente do Fluminense, o Muricy é um cara que tem esse costume, ele sabe muito lidar com esses pontos corridos, assim, né? Então eu acho que vai ser difícil o Fluminense não manter o ritmo, deixar de manter o ritmo por alguma loucura que aconteça.
Até porque tem elenco pra manter o ritmo.
Entendeu? A tendência é que o Fluminense mantenha esse ritmo, vá comendo pelas beiradas.
Não podem deixar
inteiro,
abrir
entendeu?
Uma diferença muito grande, porque aí realmente é só manter, sabe? Mas quatro pontos ainda. Em duas rodadas você acha
tranquilo.
Isso.
Porque o campeonato ainda tá mais ou menos no começo. Eu acho que a tendência. Todo time tem um momento
de oscilação.
O Fluminense, obviamente, vai passar por esse momento, tem uma boa diferença, que ajuda bastante. Mas eu acho que tem time ainda pra crescer no campeonato. Então eu acho que essa disputa tende a ficar mais acirrada conforme a gente for chegando mais pra frente.
O Fluminense,
o que é ótimo, né?
O ponto positivo do Fluminense é justamente que ano passado o Muricy tava no Palmeiras e deixou o campeonato escapar com uma diferença boa. Só que o Palmeiras, claramente, ano passado, quando perdeu 2 ou 3 peças contundidas. Perdeu o time, deixou de ter um elenco. Eu acho que o Fluminense formou um elenco legal. Uhum. Amanhã estreia o Deco. Amanhã não, domingo.
O Gordinho?
Domingo provavelmente estreia o Deco. Não,
será
o Deco,
que ele.
O Deco
será
tá
que
fumando,
como é que
ele tá meio inchadinho, é?
Tá, não. Fui ver ele treinar lá, tá tranquilo.
A Camila não assistiu o último programa, né?
Não, mas viu, eu vi, né? Tipo, no dia da apresentação ele tava.
Tava gordinho.
Eu fui ver o treino lá do Deco, ele treinou com os reservas. Tá.
Tomou magrinho.
Assim, eu acho que ele ele não deve aguentar o jogo inteiro porque ele já tá sem jogar há algum tempo.
Uhum.
Mas em termos físicos ele tá tranquilo.
Eu tô doida pra ver o Deco jogando, sabia? Eu gosto dele. Gosto de todo mundo, né?
Eu não gosto dele, mas ele é bom jogador.
Pois é. Agora.
Se naturalizou. Se naturalizou.
O cara que tá jogando bem pra caramba. O argentino,
Conquinha. Conquinha. Ah, Conquinha joga muito, né?
Tá jogando, mas ele tá voando, Camila.
Conquinha é fascinante, Camila.
Ele tá jogando pra caramba. E ele deu uma entrevista agora.
Eu não sabia que ele era, tipo, capitão. Ele é capitão. Assumia a abraçadeira. Ele, gente, o Conca,
capitão. O Fred é o capitão. Mas
é até engraçadinho.
Que legal. Ele é aquele jeito dele todo quietinho. Parece ele deve ter moral.
Mas falam que internamente... Eu até já vi um vídeo no site do Fluminense com ele internamente, assim. Ele é super zoando.
Isso é muito bom, cara. Porque no Vasco, esse era o problema dele, porque ele não conseguiu manter uma relação com os outros. Ele era muito isolado e
ele
tal.
É
não sei
muito
que.
Tímido,
ele
ponto,
é muito,
né?
Tímido.
É, na imprensa ele fala que só dá entrevista em três meses. Mas fora ele, todo mundo fala que ele tinha.
Mas o Fluminense parece então. Que ele realmente se encontrou um grupo assim que, com quem ele conseguiu. E, cara, ele joga muito. Ele é muito. Ele tá numa fase muito absurdo. Boa.
E o Muricy sempre quis trabalhar com o Conca.
É,
durante
o sonho
anos,
dele. É.
Ele tentou levar o Conca. Ele tentou levar o Conca pro São Paulo, tentou levar o Palmeiras, aí viu que o Conca não saiu.
Aí ele veio.
Falei, então tá, vou
pegar o Conca. Eu vou até o Conca.
Então, vem, Conca. E foi. E deu abraçadeira pro Conca, porque o Fred contundido, quem assumia geralmente era o Gum, que é o zagueiro. E o Muricy
trocou com o Fred.
Eu
acho ele muito garro. Muito...
Quem?
O Gum
é.
Eu acho ele o cara com um garra. Apesar dele não ser. É, dele não ter uma técnica tão alta.
É, eu acho assim, os zagueiros Fluminense nenhum é muito técnico. Eu acho que esse é um ponto fraco, assim. Faltava o Thiago Silva, um cara assim.
Mas... de Thiago Silva.
A gente, né? Eu sou, mas é porque
vocês tiveram um zagueiro muito bom.
É porque
por
é impossível não ser órfão do Thiago Silva.
O Thiago Silva jogava pra caralho.
Tem que passar tipo 10 anos.
Eu acho que agora ele tá na seleção. Ele é time neutro agora.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, mas é legal. Merece, ele merece.
É, legal. Agora,
Maracanã fechado.
Não, eu ia falar uma parada do futebol mesmo, acho que era do Fred, que ele tá contundido, mas não era isso não.
É, ah, tem o Fred pra voltar, né? Pra dar um incremento pro ataque aí, esse é bom.
Exatamente.
O Camilo levou um susto, machucou, mas ele tá ok pro jogo?
É, ele teve aquela questão lá dos pontos que ele levou, depois ele deu uma entorcezinha no tornozelo.
Eu tinha visto
mas isso. Eu acho que pro jogo ele vai pro jogo, sim.
Cara, até hoje eu não descobri se eu acho o Fred bonito ou feio.
Ele é feio,
eu
Priscila,
não
nem pensa.
Não, eu acho que
não, porque às vezes ele parece feio, Marcos Palmeira.
Ele tem cara de velho, porque ele tem 26 anos.
Sério? 26 anos?
Eu jurava que ele tinha 30, pelo menos.
Em geral fala assim, não, mas ele... Fred, você vê, o time. Eu já ouvi gente falando assim, você vê, o time do Fluminense é velho. O Fred já falou, gente, o Fred tem 26 anos, o Fred não é velho, o Fred é novo.
Que isso, ele não. Eu tenho 24, gente.
Pois
que
é.
Isso? Tá. Não, tudo bem que.
Pode investir, mano.
O Fred é o irmão gêmeo. É o irmão gêmeo do Túlio que jogou no Botafogo, vocês lembram do Túlio? Igualzinho, aquele Black Power ali.
Túlio Carniceiro.
Túlio que chutou a cabeça do.
Túlio que falava pra as crianças que.
Túlio não que chutou a cabeça do Leandro, você lembra dele?
Perfeitamente.
Ele realmente chutou a cabeça.
Ele realmente chutou,
é. Chutou a cabeça. Cabeça é meio forte.
Ah, ele era carniceiro.
Deu um biquinho na cabeça.
Não, ele quis chutar, mas ele pensou, pô, se eu chutar vai pegar mal, então ele deu um bico.
Deu um bico só.
Um biquinho. Camila, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe por que o nome do Emerson é Emerson?
Pois
é, curiosa pra saber isso.
O nome dele não é
Emerson.
Não
é Emerson, é.
Mas
é. Eu não me pronuncio sobre esse assunto.
Qual é mesmo o nome
dele? Eu odeio ele.
Eu sei, alguma coisa José.
Maria Luísa Viana, quem você não odeia? Fora a gente que tá aqui.
Não, eu só odeio. Não, eu odeio. Não, eu odeio
ela
o Thiago
não odeia
Neves.
O Xabi Alonso, que tá com o nome na camisa dela da Espanha, aliás, hoje.
Mas o Emerson, porque ele falou, né? Mercenário. Acho que eu mexo tudo bem.
É, o Emerson, porque assim. O Emerson
saiu daqui falando que você falava pro Flamengo.
Teoricamente, ele fez uma péssima escolha. Inclusive, isso ficou estranho nesse caso do Diogo agora, porque o Flamengo pagou 1 milhão de euros pra o Diogo por um ano. E esse é justamente o valor que tinham que pagar pro Emerson ser liberado. O Flamengo na época falou que não tinha dinheiro. Isso que eu. Agora ficou essa questão. Mas o Emerson, quando ele escolheu o Fluminense, teoricamente ele tá fazendo uma péssima opção, porque a torcida do Fluminense não queria, porque ele falou já que era flamenguista, a torcida do Flamengo também ficou puta com ele.
Ou seja,
ninguém ficou satisfeito. Só que obviamente depois ele começou muito bem no Fluminense. Tem 4 jogos, 4 gols. No último jogo contra o Inter, com 5 segundos, ele deu um ovinho assim, espetacular pra todo mundo dar um delírio. Ele começou bem. Em campo, ele tá correspondendo, então...
Não, isso é bacana porque o cara, ele sente essa parada, essa meio que rejeição, né? Mas ele tá ligando o botão
do tem que correr, tem que correr em dobro.
Porque tudo que ele falava não era verdade. Por isso que ele tá ligou o botão do foto. Pra ele não faz diferença nenhuma.
Ele tem que correr em dobro agora.
Mas então, passou. Continua.
É, pois é. E voltando ao assunto, Fluminense Vasco no Maracanã agora, sábado, 6:30?
6:30.
Domingo, 6:30.
Domingo, 6:30, imperdível.
60 mil ingressos vendidos já, Camila.
É, sim.
Já comprou
ontem.
O seu?
Esgotou, né? Esgotou.
Até ter esgotado
ontem, até ontem era 60 mil, faltavam só não sei quantas cadeiras azuis. Hoje já deve ter acabado tudo, imagino, né?
É.
Então,
agora,
casa cheia.
Se não acabou, até hoje acaba.
Não, hoje, acho que amanhã já não tem nada. Amanhã já não tem.
E casa cheia das duas torcidas, né? Que vão estar muito empolgadas.
É, as duas estão super empolgadas, é verdade.
E pra isso, o Maracanã, que ia entrar em obras, ia ser fechado o anel inferior, né?
Vai ser.
Ia ser pro jogo.
Ah, ia ser antes.
Pro jogo, não vai ser fechado por causa dessa quantidade de gente que vai pro
Fluminense. Eles tinham resolvido fechar lá embaixo no começo, no final da semana passada. Só que já tinha, o Vasco, que é o mandante, o Fluminense, né, que é um jogo, mas Vasco é o mandante, já tinha botado ingresso pra vender na internet, da cadeira azul também, já tinha vendido até 500, sei lá, poucos.
Ia dar confusão.
Mas já tinha vendido ingresso, então, e porque a Sudeste já avisou em cima da hora, que ia falar, fechou, e ele já tinha começado a vender, então eles tiveram que adiar, até porque o jogo também ia ser um jogo de público grande e tal. Tiveram que adiar.
Ah, são aquelas obras pra Copa que você não faz sentido elas existirem. E aí, se é pra existir, não existe da forma certa. Então,
pros nossos ouvintes que não estão ligados aí, o Maracanã vai entrar em obras por causa da Copa do Mundo que vai ser no Brasil. Sendo que é um.
Ele passou por uma reforma há pouco tempo.
Há pouco tempo pro Pan-Americano. E lembrando, cara, que esses pedidos malucos da FIFA, que eu não entendo, eu não vejo sentido. Por exemplo, a diminuição do campo. Eu não acho que faça muito sentido, ele vai diminuir em 5 metros.
Eu acho que é uma coisa prejudicial pra ele. Uma das graças
o problema é quando o campo é menor, tem que ser maior.
Uma das graças do Maracanã
é que o campo
uma das coisas diferenciais é o campo grande. Eu acho que é uma coisa assim, até porque o estádio é muito grande. Então é legal ter um campo grande.
Ele vai diminuir em 5 metros a linha de fundo, né? E em 10
metros. Vai entrar no tamanho padrão.
Porque, teoricamente, pra
é o tamanho
Copa,
do engenhão, né?
Tem que ter
Mas será que vai ser? Tipo, eles vão manter isso forever?
Não.
Ou só vai fazer uma marcação?
Falaram que o pessoal da cidade já falou que pode mudar depois, realmente. Depois é só mudar, pegar cal e marcar de novo, né? Mas, pô, eu acho que sim.
Mas é engraçado que geralmente o problema dos estádios é o campo ser menor.
É.
E aí você não poder ter jogo. Aí você chega no Maracanã e eles querem diminuir. Por quê?
É porque eles gostam que todos os estádios tenham o mesmo
tamanho.
Aquele negócio também de todos os lugares. A única coisa que eu acho certa é de todos os lugares terem cobertos.
Ah, isso é a única coisa.
O Maracanã vai ser coberto?
Vai.
O resto tem esse negócio.
Peraí,
tem
não vai ter mais jogo na chuva?
Não.
Vai ter mais Flamengo e Corinthians, eu no meio
não,
da geral
vai,
com
vai,
água
não,
no meu pé?
Não, vai ter o retrátil?
Não, vai ser tudo.
Não, vai
gente,
ser
gente, vai virar um misto, porque é negócio de concreto,
não,
cara.
O forno misto no micro-ondas.
Ah, não, as cadeiras. Vai ter chuva.
Vai ser estilo.
Mas não em você, não em você.
Não, vai ter chuva.
Vai ser estilo a cobertura do Engenhão.
É, pega. É porque é uma exigência FIFA.
Que não serve pra nada, porque é alta, a chuva faz assim, ó.
Pois é, bate chuva.
É, realmente, se ventar, aí eu já
não tenho. Não, mas é porque o Engenhão é aberto do lado, o Maracanã não tem isso.
É, Maracanã é fechado.
É porque era pra fechar.
É, agora esse negócio das obras é uma coisa que me preocupa muito, porque assim, ele está falando que tem que fazer obra no Rio de Janeiro inteiro. Tem muita coisa pra ser feita, ainda muita coisa assim, não foi começada, não foi iniciada, inclusive as obras do Maracanã, e eles estão deixando passar. Isso é um problema, cara.
Mas é
um
porque eles querem gente. Isso, fazer a mesma coisa que foi com o PAN, vai ficar em cima da hora, aí o nego vai cobrar, mas vai gastar mais dinheiro, e aí vão desviar mais dinheiro.
Exatamente. E será que é o intuito deles mesmo? Que...
Desviar dinheiro, é?
É, né?
Claro.
Agora...
O engenhão era pra ter custado 150 milhões e saiu quase o triplo disso, o preço do estádio.
Cara, isso é um absurdo. Mas é o que a gente espera, né? Que pelo menos o Maracanã fique melhor pra gente, por exemplo. Pro torcedor.
É, as coisas que eu realmente vejo o problema, eu não vejo eles pensando. Tipo, estacionamento, saída, porque o anel é muito estreito.
Mas vamos fazer, a saída vai aumentar.
Pois é,
vai aumentar a saída, né?
Vai ter mais saídas, o projeto é esse. Porque é uma exigência FIFA.
Porque o estádio é muito grande, a saída...
Só tem duas saídas.
A exigência FIFA é que todo mundo sai em 12 minutos. É uma coisa assim,
tem
uma contagem. Aí vai ter...
Não,
o negócio de saída vai melhorar bem. Porque realmente é bem ruim.
Mas isso também é a exigência da FIFA, né?
É
padrão. Pô, vai ser maneiro. Tomara que eles ajeitem os banheiros femininos também. Porque não tem espelho no banheiro e a...
Eu nunca fui no banheiro, eu acho.
Que
não,
isso?
Acho que foi muito tempo atrás. Eu não entro no banheiro.
Tá horrível. Não tem... Como é que a gente, tipo, vou pro estádio lá, chego lá, sei lá, começa a pular... Gol!
Tem que ter espelho no banheiro?
Pô, não entendi.
Ah, mas não tem a mínima condição de ter espelho. Que vai ter usando
espelho.
Ah,
pode ser aquele
espelho
de acrílico, sei lá.
Mas ele vai quebrar e vai...
Embutido, alguma coisa do tipo.
Vai brigar com o espelho.
É, eu acho que...
É, brigar com o espelho, essa, né? Pode quebrar. Não, mas...
Mas podia ter papel, né?
Mas, ó, eu acho que o...
Papel tem.
Eu acho que
tem uma mocinha distribuindo papel pra também.
Ah, eu acho tão nojento. Ela pega o papel assim na mão, só que a gente tem que fazer.
Mas também, né, o que tem de gente de levar papel pra casa, sei lá.
Mas eu acho bem que os banheiros das cadeiras têm espelho.
Ah,
sim, aí já não sei. Eu sou de arquibancada.
Banheiro
banheiro da cadeira.
Na arquibancada pra assistir mais emoção.
Banheiro da cadeira?
É, das cadeiras.
Muito tempo eu fiquei indo de cadeira quando o sócio-torcedor do Botafogo era R$18 a cadeira azul. Então eu ia de cadeira azul, né? Porque é Bárbara.
Não, eu já fui de cadeira azul. Não fui no banheiro da cadeira azul.
Não tem espelho no banheiro.
Das cadeiras?
Não tem. Espelho acho que não vai rolar não, Priscila. Vai ter que todo mundo de penteado mesmo.
Pô, a gente vai começar a levar espelho.
Releva, Priscila, releva. Pelo menos não vai bater chuva. Olha, já melhora.
Entre aspas, né, Marcela?
Chapinha não vai sair.
A minha chapinha não vai sair. Pra quem não me conhece, o pessoal da Áurea pontuou, meu cabelo é mais liso do que cabelo de índia. Então, né... Mas não é a chapinha natural, tá?
Não é igual o Leandro Guerreiro.
É isso, é marroquina.
O Futebol e a Mulher tá ficando por aqui. Vamos deixar só, meninas, os destaques pros próximos acontecimentos. E o ouvinte que pôde perceber que o futebol brasileiro quase não tem destaque estético, né?
Ah, não.
Infelizmente,
tem.
Mas a gente tem muito.
A gente vai pincelar um pouco ainda.
Vamos.
É um trabalho mais árduo.
É uma apuração maior.
A Rafael Sobis não casa. Era conhecido como Beckham Tupiniquim?
Era o Rodrigo Beckham.
Vamos deixar esse papo pra próxima.
Não, tinha o Rodrigo, né? Que era do
Rodrigo
Botafogo.
Rodrigo Beckham, isso aí já tá com 40
não
anos.
Vale,
já.
Não vale isso, Malu. Malu até quer desencavar direto do túnel do tempo. Vamos pegar um do presente.
Não, mas isso é assunto pro próximo Futebol é Mulher. Sim. Marta, voz mais bonita da Web Rádio Brasileira. Você, Marcela, tava falando, tava ouvindo o nosso programa com os amigos. Aí na hora que eu te anunciei, Marcela Marta, a voz mais bonita da Web Rádio, você falou, oi, pessoal, tudo bem? Nossa, que voz bonita. De verdade.
Tá bom assim? Tá bom assim?
É, eu falo, tá vendo? Quando eu falo que é bonita, você não acredita em mim?
Obrigada, Priscila, obrigada.
Um beijo, Marcela, até a próxima.
Um beijo, até a próxima.
Maria Luísa Viana, um beijo.
Tchau, Priscila.
Tá bem bonito com essa camisa aí do...
Né?
Nossa,
não vai comentar da minha, não?
Estrelinha já, ó.
Ah, garota. Oi?
Não vai comentar da minha, não?
A sua do Liverpool, né? A gente falou mal pra caramba do Liverpool hoje. Tô zoando, Marcelo. Bem bonito sua camisa também, ficou bem. Né? A próxima vem com camisa de futebol também, só pra fazer companhia.
A gente nem combinou.
Né? Tô ligado.
Sei.
Camila Nogueira, queridinha do esporte na Web Rádio Brasileira.
Até segunda aí pra...
Ah, é segunda.
A gente se vê.
Até segunda-feira. Segunda-feira. Agora...
Ah, agora começa.
As aulas começam, mas agora o Futebol Mulher vai ficar com mais qualidade, mais bem preparado pra você, ouvinte.
Preparando surpresa aí pra galera.
Exatamente, e
alô,
lembrando que agora o Futebol Mulher não é só uma vez por semana, são duas vezes por semana. As segundas, pra pegar os campeonatos do final de semana, e as sextas...
Pra pegar os campeonatos do fim de semana.
Também, né? Pra antecipar os campeonatos do fim de semana...
E a gente não larga o osso.
É porque a gente quer ficar falando, por isso que a gente não programa, a verdade é.
A gente não quer ficar falando à toa, a gente quer gravar a nossa voz e a gente vai falar. Mas é isso, Futebol Mulher fica por aqui. É, até segunda-feira. Vamos falar de novo o site, pra quem não sabe,
www.futebol-mulher.blogspot.com,
twitter.com/futebolmulher. Eu sou Priscila Moraes e estou deixando o campo aqui na web rádio audioativo.com. Beijo, tchau!
Poupamos demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno...